Bem-vindos ao podcast Imunoterapia Tumoral, o vosso Journal Club digital em Imunologia e Imunoterapia Tumoral, apresentado por Pedro Alves, nona edição de 19 de dezembro de 2007. Sejam então bem-vindos a esta nova edição do podcast, a nova edição. Hoje vou-vos apresentar um novo artigo, bem interessante, e que é pela primeira vez, onde é pela primeira vez demonstrada a fase de equilíbrio entre o sistema imunológico e o crescimento tumoral nos processos neoplásicos. Portanto, este artigo chama-se Adaptive Immunity Maintains Occult Cancer in Equilibrium State, apresentado por Catherine Koval e colaboradores do grupo de Robert Schreiber, do Department of Pathology and Immunology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. E este artigo pode ser encontrado no último volume do jornal Nature, volume 450, na página 903. Não existem muitas dúvidas neste momento que o sistema imunológico joga um papel determinante na eliminação e controle do crescimento tumoral. Para tal, os trabalhos do grupo de Robert Schreiber são seminais na implementação científica deste conceito, que é a Immunological Surveillance, ou o controle imunológico do crescimento tumoral, sobretudo a partir de estudos que envolveram o knockout em ratinhos do receptor interferon gama e uma série de moléculas STAT, ou STAT, envolvidas na resposta mediada pelo interferon. Estes trabalhos levaram ao desenvolvimento da famosa teoria dos 3 E's, ou seja, eliminação, equilíbrio e escape. Estas definições são relativamente compreensíveis de uma perspectiva imunológica ou tumoral. Na fase de eliminação, o sistema imunológico é capaz de eliminar e suprimir o crescimento tumoral. Na fase de equilíbrio, o sistema imunológico permite controlar o crescimento tumoral, mantendo a massa tumoral constante. Existe assim um equilíbrio entre a expansão tumoral e a eliminação do sistema imunológico. Na fase de escape, o sistema imunológico é incapaz de controlar o crescimento tumoral e, sendo assim, o tumor ganha vantagem sobre o controle imunológico e torna-se descontrolável para o organismo. Embora exista uma profusão de informação sobre as fases de eliminação e escape, a fase de equilíbrio é pouco documentada e é, sobretudo, sugerida pelos estados clínicos e experimentais. Neste artigo, em formato letter no jornal Nature, os autores propõem-se a demonstrar o fenómeno de equilíbrio entre o crescimento tumoral e a eliminação mediada pelo sistema imunológico. Ratinhos C57 Plaque 6 e 129 SVEV foram injetados com um agente carcinogénico, o 3-metilcolantreno, numa única dose e seguidos durante 200 a 230 dias, respectivamente, segundo a estirpe. A título de informação, o metilcolantreno faz parte dos produtos químicos encontrados no fumo de tabaco. Os ratinhos que desenvolveram tumores durante este período de observação, 200 a 230 dias, foram removidos do estudo. Os restantes ratinhos, que apresentam pequenas massas tumorais palpáveis, foram colocados em tratamento com anticorpos monoclonais para eliminar ou afetar certos componentes celulares e processos imunológicos, e os fenótipos resultantes foram assim monitorizados. Na figura 1 é mostrada a performance para ratinhos C57 Plaque 6. Após uma injeção com 25 microgramas de metilcolantreno, 19 a 21% dos ratinhos desenvolveram tumores após 200 dias. Os restantes ratinhos sem tumores foram tratados com anticorpos monoclonais, controlo, ou então com uma mistura de anticorpos monoclonais para eliminar células CD4 e CD8 e neutralizar a produção de interferon gama. Neste caso, e após tratamento, 60% dos ratinhos desenvolvem sarcomas que cresceram progressivamente no local de injeção com metilcolantreno. Os resultados foram confirmados em ratinhos 129 SV-EV e demonstram que o tratamento anti-CD4-CD8, anti-interferon gama ou anti-IL-12P40 são igualmente efetivos na indução do crescimento de sarcomas, sendo a combinação dos vários anticorpos não aditiva em termos de efeito no crescimento tumoral. Segundo os autores, a partir de 187 ratinhos tratados com metilcolantreno, 86, ou seja, 46%, desenvolveram tumores após depleção das células CD4 e CD8, ou afetando o interferon ou IL-12. Em contraste, tratamentos com anticorpos dirigidos contra células NK, anti-NKG2D, ou anti-TRAIL, ou TNF-Related Apoptosis Induced Ligand, não foram capazes de induzir o crescimento dos tumores. Estes dados sugerem, então, que a resposta imunológica adaptativa tem um papel particularmente importante na prevenção do crescimento de tumores de sarcoma induzidos pelo metilcolantreno. Duas hipóteses podem explicar este aparecimento do crescimento tumoral: a formação de tumores de novo, numa fase tardia, e a expansão facilitada de tumores latentes. Para demonstrar a formação de tumores de novo, os autores usam ratinhos knockout para os genes RAG1 e RAG2. O gene RAG1 é Recombinant Activating Gene e está envolvido na recombinação genética necessária para a formação das moléculas das subunidades alfa e beta nas células T e B, nos receptores das células T e B. Portanto, estes ratinhos knockout para genes RAG1 e RAG2 não contêm, assim, um sistema imunológico ativo, são imunodeficientes, embora tenham um sistema imunológico inato intacto. Os autores mostram que, para doses equivalentes de metilcolantreno, os ratinhos RAG1 knockout e RAG2 knockout desenvolvem tumores até aos dias 100, para o caso do C57 Plaque 6 e o dia 200 para os ratinhos 129 SV-EV, sendo que após tratamento com interferon gama contra anti-interferon ou anti-células CD4 e CD8, poucos são os tumores que se desenvolvem. O que permite concluir que o crescimento tumoral após tratamento é pouco afetado pelo tratamento que elimina as poucas células CD4 e CD8 que existem em circulação nestes ratinhos. Estas experiências permitem concluir que, na ausência de um sistema imunológico, nos ratinhos RAG-knockout, que não têm células T ou B, a maioria dos tumores surge assim rapidamente, sendo que não existe tardiamente um crescimento de novo. Estes resultados são, portanto, diferentes daqueles que se observam nos ratinhos wild-type, onde o tratamento que induz a supressão do sistema imunológico permite um crescimento tumoral após tratamento. É assim evidente que, mesmo após tratamento com metilcolantreno, vários meses após, existem massas tumorais dormentes que parecem estar sob o controle do sistema imunológico. De facto, a análise histológica dos locais de injeção com metilcolantreno, após 150 dias nos ratinhos 129 SV-EV, mostra imagens de atipia e sinais de neoplasia semelhantes a sarcomas, e isto é mostrado na figura 3A e 3D. Os autores denotam que os tumores assim encontrados são rodeados de fibrose e de células multinucleadas gigantes, sendo notada a presença de células T e B, como de células monocleares. Isto é mostrado na figura suplementar número 4. Estas massas nucleares, quando transplantadas em ratinhos RAG-knockout, crescem rapidamente, mostrado na figura 3I e 4A. Portanto, as células atípicas isoladas a partir de tumores dormentes e estáveis, induzidos pelo tratamento com metilclantreno em ratinhos wild type são tumorigénicos e, portanto, a hipótese de novo de surgimento de tumores de novo é afastada. A presença de massas tumorais dormentes levou a que os autores avaliassem os níveis de divisão celular e apoptose. Os autores referem que o número de divisões celulares relacionadas com a marcação com o marcador KI67 é inferior a sarcomas e que o número de células em apoptose é superior através da marcação de túnel. E isto é mostrado na figura 3, legenda 3E, 3F e 3J. O que sugere que o estado dormente das massas tumorais é devido a uma taxa de divisão celular tumoral inferior e a níveis de apoptose superiores, possivelmente induzidos pelo sistema imunológico. Portanto, estamos perante uma situação em que a ação de um agente tumorigénico induz a formação de massas tumorais extremamente ativas, as quais o organismo não consegue controlar à partida, e outras massas tumorais que se mantêm por longos períodos em estado dormente ou em equilíbrio, e que, por razões relacionadas ou não com a presença do sistema imunológico competente, se desenvolvem em tumores ativos e descontrolados, como é mostrado na figura 4B. É importante, então, responder à questão a que os autores levantam de seguida, e que é o que difere os tumores que crescem a partir de massas dormentes após tratamento imunossupressivo dos tumores que não crescem e daqueles que surgem em animais imunocompetentes após longos períodos de latência após a ação do agente carcinogénico. Embora a análise molecular não seja mostrada, os autores mostram na figura 4 dados muito relevantes para a compreensão do processo em causa de uma perspectiva de imunogenicidade e tumorigenicidade. Para tal, isolam massas tumorais de vários tipos de crescimentos tumorais. Tumores originais, após a ação do agente carcinogénico, tumores dormentes, tumores que surgiram a partir de massas dormentes em ratinhos imunocompetentes, tumores que surgiram após tratamento imunossupressivo e tumores que surgiram em ratinhos sem sistema imunológico ativo, adaptativo e ativo. Os autores observam que quando estas variedades de tumores são implantadas em ratinhos imunodeficientes RAG knockout, todas são rapidamente tumorigénicas, com exceção dos tumores provenientes de ratinhos, cujas massas tumorais surgiram após tratamento imunossupressivo, que são relativamente mais lentas, o que sugere que estes tumores se encontravam sob o controle do sistema imunológico. As mesmas massas tumorais são controladas em 40% dos casos por ratinhos imunocompetentes, tal como tumores provenientes de massas dormentes, neste caso 50%. E tumores provenientes de ratinhos RAG knockout. Ou seja, estes tumores mantêm uma certa imunogenicidade e podem assim ser controlados pelo sistema imunológico, o que os autores definem como tumores não editados ou não selecionados pelo sistema imunológico. Em contraste, tumores provenientes de ratinhos imunocompetentes, que surgiram após longos períodos de dormência, são altamente tumorigénicos, e aproximadamente 30% dos ratinhos conseguem controlar os tumores. Os autores definem então estes tumores como editados, ou seja, tumores que foram altamente selecionados pelo sistema imunológico e que se tornaram pouco imunogénicos. Para muitos de vós, a situação atual pode ser confusa, mas em resumo, o que se tenta demonstrar na figura 4 é que é extremamente relevante para a compreensão do processo em causa, é que quando é induzido o processo tumoral, peço desculpa, existe a formação de uma multiplicidade de variantes resultado do descontrole genético das células tumorais. Inicialmente, o sistema imunológico consegue eliminar os tumores, ou seja, estes tumores são imunogénicos e rapidamente destruídos. Nesta fase do processo, quer o sistema imunológico inato e adaptativo são relevantes no processo. No entanto, pode surgir casos em que as massas tumorais não são completamente eliminadas, sendo as variantes tumorais não imunogénicas preservadas lentamente. Estamos aqui, então, numa fase transitória de equilíbrio entre o crescimento tumoral e o reconhecimento e destruição mediada pelo sistema imunológico adaptativo, como é mostrado na figura 1D. Lentamente, como dizia, as variantes pouco imunogénicas são selecionadas pelo sistema imunológico na perspectiva que não são reconhecidas e, portanto, não são eliminadas. Caso estas variantes pouco imunogénicas ganhem capacidade de se dividir em grande quantidade, elas tornam-se tumorigénicas e o sistema imunológico não as consegue controlar, pois é incapaz de as reconhecer. Ou seja, tornam-se variantes não imunogénicas selecionadas pelo sistema imunológico e editadas, como referem os autores. Portanto, este artigo demonstra pela primeira vez esta fase de equilíbrio entre o crescimento tumoral e a ação controladora do sistema imunológico, pois, como vemos na figura 1C, a eliminação do sistema adaptativo induz o reaparecimento de tumores a partir de massas dormentes e completa o nosso conhecimento sobre o processo de desenvolvimento neoplásico do organismo e uma série de evidências que mostram que, na verdade, o nosso organismo, durante longos períodos, consegue eliminar e manter sob controle uma miríade de neoplasias e que, devido a vários fatores, num momento ou outro se tornam descontroláveis e que surgem finalmente como sinais clínicos de cancro. A melhor compreensão dos processos moleculares responsáveis pela transição da fase de controlo ao descontrolo são, portanto, fundamentais para o desenvolvimento de estratégias antitumorais. E assim termina este podcast, relativamente rápido. Estamos com 17 minutos, foi relativamente rápido em comparação com o normal. E assim, digamos que termino este ano de podcast. Agora vou para umas pequenas férias que bem mereço. Queria-vos pedir desculpa pela demora na produção desta nova edição, mas tive uma série de problemas durante a semana e que me levaram a não estar em forma para preparar este podcast, mas cá fica feito. O artigo que vos apresentei é extremamente interessante e é uma referência para o futuro, pelo que achei bastante importante vos apresentar, e termina assim em perfeição o ano em termos do projeto em causa. Portanto, desejo-vos um Feliz Natal, uma ótima entrada no ano de 2008 e cá vos encontrarei no início do ano de janeiro com uma nova série de artigos para vos apresentar. Até lá, até breve e bom trabalho.
That was track number 22. From the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.